Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvado sejam! Está no ar o episódio 24 da série O Evangelho dos Animais. E neste episódio estudaremos o capítulo 22, Admirável Lei de Harmonia. São Francisco, eu sou a Nath e para o papo de hoje convidei a Caroline Moura de Porto Velho, Rondônia.
Oi gente, mais um dia aqui, é um grande prazer, né?
E a Sofia Rocha de Brasília, Distrito Federal.
Oi galera, muito bom estar aqui em mais um episódio, espero que todo mundo goste e aprenda muito com os concertos que vamos ver hoje, que geram até polêmicas algumas vezes.
Exatamente, Sofia. A gente vai falar hoje de um tema muito polêmico, que é a tal da alma grupo. Então, nesse capítulo, a gente vai desmistificar de vez esse conceito ultrapassado. Já devia ter ficado, assim, lá na Idade Média, porque é uma coisa que não tá nem Kardec, sabe? Eu falo que é uma fofoca, um fake news dentro do movimento espírita, e a gente tem que começar a rever, porque é uma somatória de não interpretações, de falta de interpretações, que só levam a gente para um lugar confortável para o ser humano, mas que é extremamente desconfortável para os animais não humanos, e os coloco nessa posição de explorados, né? Então a gente tem que rever isso.
Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela.
Mas começando então, a gente está no capítulo 22, nossos amigos continuam, né, no grupo, nesse mesmo dia, continuam estudando, não pararam desde o capítulo anterior. E aí eles começam nesse capítulo justamente com uma dúvida que a Amanda levanta a respeito da alma grupo. Então, a partir dali, os nossos amigos vão começar a explicar, né, o que eles entendem até então como alma grupo, principalmente para a Lúcia, né, que é a nossa personagem que tem menos conhecimento da doutrina. Enfim, vão trazendo mais esclarecimento sobre esse ponto. E aí, Sofia, você notou alguma coisa nessa primeira parte?
Bom, foi muito interessante aqui. Primeiro eles começaram explicando para a Lúcia, né? Como você falou, ela não estava familiarizada com o conceito. Então o Edson explica brevemente a crença de que os animais, quando desencarnam, voltam para um todo único. Como se houvesse uma única alma de animal no universo. Então Plínio chega a acrescentar que ainda existem muitas variações dentro desse conceito, em que alguns acreditam que existia uma alma grupo para cada espécie, ou que isso se dá apenas para animais considerados inferiores, como insetos e peixes, e outros dizem que a alma ela só se individualizaria quando chegasse na fase de humanidade. Então, dentro do próprio conceito, tem várias vertentes, dentro dessa fake news aí, para todos os gostos. Mas a Lúcia, ela faz uma pergunta muito importante. A Lúcia faz essa pergunta maravilhosa. O que a doutrina espírita diz sobre isso? Porque não é o que os espíritas por aí, as pessoas aleatórias dizem, é o que a doutrina traz. Que é um questionamento que a própria Amanda tinha. E que essa simples ideia causava certa angústia, pois significaria que a sua Fifi, que a gente vem acompanhando, né, que é a cachorrinha dela, que ela perdeu no início do livro, significaria que ela teria perdido a sua individualidade ao desencarnar. E isso deve ser um pensamento realmente que traz muita tristeza, porque o animal se dissolveria num todo. Então, será que é assim mesmo? E é claro que nesse ponto do livro, eles já estudaram muitas referências do próprio Livro dos Espíritos que refutam essa ideia. Então, pontos inclusive que foram discutidos no capítulo sobre animais no plano espiritual, que a gente gravou nos episódios anteriores, né? Mas aqui eles vão focar não apenas na sobrevivência da alma, mas também na sua individualidade. Então, para começar esse raciocínio, Plínio traz um trecho do livro Obras Póstumas, no item 7 da primeira parte, que discute a individualidade dos humanos, utilizando como argumento as qualidades e diferenças que constituem a personalidade da gente. É um raciocínio que a gente pode facilmente extrapolar para os animais, o que os personagens fazem, né? E ao invés de comentarmos vários exemplos que eles dão, eu quero convidar aqui quem está escutando para pensar nas suas próprias vivências com animais enquanto a gente comenta as nossas. E aí, quem tem uma história para provar personalidade diferente dos animais? Porque antes de começar, a gente já estava falando dos cachorros da Nath, né? Uma muito meiga e outra só de olhar já começa a rosnar, porque aqui em casa também é do mesmo jeito. Eu tenho dois cachorros, o bilíngue e o poliglota. O bilíngue, eu falo que ele só late em duas línguas, então ele é mais humilde. Então é um cachorro muito mais pacífico. Ele gosta, sim. Ele já se acha assim, porque, sabe, se pensa mais letrado. E aí ele é muito mais arrogante, é um cachorro muito, muito peculiar, sabe? E vocês, meninas?
Cara, os nomes, eu tô... bilíngue e poliglota. É, então, como a Sofia tava comentando, pouco antes da gente iniciar essa gravação, eu tô com o Mike aqui no meu quarto. O Mike, ele é o bravinho, assim. Eu brinco que ele já foi um cão, assim, de polícia, assim. Não vou nem estipular uma raça, porque depende muito. É o que a gente tá falando de personalidade. Mas sabe aqueles cães, assim, que protegem a polícia, que são farejadores, alguma coisa assim? Porque ele é muito bravo, ele é só um shih tzu, ele é um cachorro que ele é muito fofo, ele não admite que ele é fofo, então ele não aceita que as pessoas querem abraçá-lo e apertá-lo e beijá-lo, então ele rosna o tempo todo, ele é muito bravo, ele já quase arrancou meu dedo várias vezes. E a Jade, que é quase da mesma raça, ela é uma vira-latinha, mas ela tem muita mistura assim de shih tzu com lhasa, com york, sei lá. E ela é o amor em forma de cachorro, assim. Eu não sei se tem a ver com o fato dela ser resgatada, então tem esse fator assim de que agora ela se sente segura e ela tem uma família, ela tem um lar, ela tá num lugar quentinho, acolhedor e talvez tenha comida, enfim. Então isso faz com que ela talvez seja uma cachorrinha mais dócil, assim, não sei. Mas são as personalidades de cada um. Acho que por si só da gente analisar dentro do nosso próprio lar, a gente já poderia descartar esse conceito de alma grupo, que são que os nossos personagens chegaram nessa conclusão, né?
Você falou aí dela ser resgatada, poliglota também é, mas nem por isso ele se dá o trabalho de demonstrar essa gratidão, senão que eu esteja cobrando, né, cada um no seu tempo.
Tá vendo, gente, então não é isso, é reencarnação mesmo.
São exemplos engraçados, mas que a gente percebe muito isso, né, então juntando essas observações que a gente fez agora, a gente facilmente percebe como seriam tanto estranho considerar que todos pertencessem a uma alma grupo, porque isso influiria que eles teriam a sua manifestação na matéria de forma uniforme, porque seria uma só alma, então seria uma única personalidade dividida em vários corpos. Mas você tá achando pouco? Pois espera aí que aqui no Livro dos Espíritos, na questão 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência de si mesma? Conserva sua individualidade quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Já traz aqui numa pergunta que a gente já estudou nos outros capítulos, né? Que permanece sua individualidade. Então já começa aí que a gente fica curioso até de onde surgiu essa fake news no espiritismo aí, que é muito divulgada. As pessoas levam a sério e a partir de uma premissa que nem é real, desenvolvem ainda mais teorias mirabolantes, né? Interessante até de observar, né? Mas a partir daí, o Sérgio ele levanta outra reflexão muito importante, que se os animais não conservassem as suas personalidades, eles não conservariam os aprendizados daquela encarnação. E todo aquele sofrimento passado por eles, que a gente vê diariamente em diferentes espécies, seria injusto, visto que eles passariam essa vida em sofrimento e outros têm uma vida tranquila e confortável. E isso não condiz com a justiça divina. Já é um ponto de impacto, né? Que a gente tem que pensar que o sofrimento tem ali a sua função pro aprendizado. Então, por que uns passariam por esse sofrimento e outros não? Qual seria a justiça nisso, né? Então, falando sobre evolução também, Edson traz um trecho de A Gênese, para introduzir o próximo tópico do estudo, que inclui a soberana justiça divina de todos os seres serem criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. E se todos progridem a partir de suas atividades individuais, não seria lógico retornarem a uma alma grupo. Então, observarmos outras obras, vemos como isso se encaixa nos nossos caminhos evolutivos, em que essa individualidade ela se multiplica com suas faculdades e, a partir daí, vai ocupando organismos orgânicos mais complexos que permitam a expressão dessas capacidades. Citam, então, Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior, em que a autora espiritual ela traz, de forma simplificada, como se dá o desenvolvimento desse psiquismo, transferindo-se do reino mineral para o vegetal, contando com todas as fases intermediárias e chegando à humanidade, por exemplo. E se essa transferência ocorre, novamente, temos que pensar que se trata de um mesmo princípio inteligente e não de várias vivências diluídas em um grupo. E Edson vai pegar esses trechos e vai resumir de uma forma muito, muito bem, que é assim que ele disse. É, sem dúvida, a luz para a era do espírito, porque arremata a vida do corpo físico e a coloca no lugar de origem, na vida espiritual. Arranca de nossos olhos o conceito limitado do corpo material e nos elucida a verdade, revelando desassombradamente à nossa frente a eternidade do espírito e que a vida transitória durante a reencarnação é apenas uma etapa. Porque se a gente sempre estudar a alma dos animais, é estudar a nossa própria alma, né? É uma forma da gente pensar que nos elucida bastante. E eu acho interessante essa conclusão que eles fazem aqui no capítulo, que eles dizem que essas divisões são puramente didáticas, né? Que a gente utiliza para analisar a escala evolutiva do átomo ao arcanjo como apenas etapas. Essas são etapas da nossa própria evolução espiritual que não deveríamos utilizar para alimentar o nosso orgulho, mas sim para estender nossa fraternidade. Ana Paula, ela chega a comparar os nossos irmãos minerais a bebês espirituais. E olha a profundidade de olharmos a vida sob essa óptica, porque muitas vezes nos damos mais importância do que outros seres da criação e, na minha opinião, fazer isso é humanizar Deus. Porque nós humanos é que pensamos que a etapa evolutiva que o princípio inteligente se encontra é o que vai fazer dele ser digno ou não de consideração. Mas isso não seria condizente com a justiça divina. E, na verdade, a gente sabe que ele nos amou e nos ama até os seres mais ínfimos da criação. Essa era uma reflexão que eu fazia muito quando comecei a refletir sobre os animais dentro do espiritismo. Porque subjugá-los é colocar nas mãos de Deus que ele também dá a menor consideração para eles, de certa forma. Vocês concordam comigo, meninas?
Sim, total. Enquanto você falava, eu tava pensando, na verdade, que é o contrário. É como se a gente se endeusasse achando que a gente sabe mais do que a justiça divina, do que quando a gente julga, assim, a natureza, quando a gente determina um fim para esses animais, com a indústria da morte, né? A agroindústria, enfim. A gente poderia pensar, né, que como se a gente quisesse inverter as coisas.
Agora que a Carol falou isso, eu fiquei pensando assim, sobre essa parte de indústrias da morte, um pequeno comentário. As aves e os mamíferos que a gente extermina para alimentação já estão no grau de ter uma personalidade muito consolidada. E a gente está exterminando aos bilhões sem ao menos conhecê-los. E nem conhecer a sua história, nem conhecer a sua trajetória espiritual. Quando eu penso nos pintinhos, por exemplo, que são triturados vivos com menos de um dia de vida, aos milhões também na indústria dos ovos, você pensa assim, meu Deus, né? É um espírito que viveria 8 anos nessa existência com todas as suas experiências e você aniquila com 1 hora de vida às vezes. Mal saiu do ovo, mal eclodiu do ovo e já foi morto, né? Já perdeu essa oportunidade. Enfim, é algo pra gente se aprofundar. Não são números, não são toneladas, não são peso, não são, sabe, número de baixas. Daqueles que morreram no meio dos outros. São seres, são vidas, são indivíduos, né? Então, a partir desse trecho, os nossos amigos eles vão começar a se aprofundar um pouco mais a partir de um comentário do Edson, ao refletir sobre a fala dos amigos, ele para e pensa a respeito do livro A Caminho da Luz, porque tinha um trecho lá que ele não tinha entendido completamente, mas que agora com essas reflexões parecia fazer sentido. Então ele puxa o trecho do Divino Escultor, que eu não vou ler ele inteiro, ele tem outros trechos depois, porque realmente é muito grande, mas para todos que tiverem interesse, ele praticamente pegou o trecho na íntegra do que tá no livro do Divino Escultor, o item Divino Escultor, e basicamente ele tá falando sobre esse aspecto de que Jesus é o nosso Divino Escultor, porque ele recebeu das mãos augustas de Deus esse orbe terreno, né, para trabalhar, para moldar como um argilo, e não só para estabelecer toda a estrutura física, né, o equilíbrio dessas forças físicas, como a atmosfera, a existência de lagos, rios, oceanos, há também a questão de relevo, ter uma montanha, ter um vale, ter um deserto, ter uma floresta, né, enfim, para permitir que haja todas as possibilidades possíveis de habitats diferentes, de ambientes diferentes, né? E de uma estabilidade dessas forças que, convenhamos, né? Antes a Terra era uma bola incandescente e o Cristo foi e estabilizou tudo isso para que a temperatura fosse adequada, para que houvesse essa atmosfera. E aí, a partir de então, começar a trabalhar com aquelas moléculas que estavam soltas, aqueles átomos, e começar a constituir os primeiros corpos físicos de coacervados, né, que seriam as células primitivas, e a partir daí começar a evoluir para uma vida propriamente dita, uma vida animada. Enfim, então é bem interessante esse trecho para quem tiver interesse, mostrando que Jesus é o nosso governador planetário, e ele estava por trás de todas as vidas que viriam, todos os seres. Ele até coloca aqui no fim: ele organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Ele não falou do ser humano, ele falou dos seres do porvir. Lembrando, né, que por milhões de anos antes do ser humano chegar aqui, né, e existir aqui enquanto humanoide mesmo, a gente passou por milhões de anos tendo animais e plantas e dinossauros e outros animais assim que não conviveram com a gente porque já foram extintos. Então, mais uma vez provando que a gente não tem aqui como os animais e as plantas, os vegetais e toda a atmosfera e todo o ecossistema como um palco, um cenário para o ser humano atuar, mas sim como todos nós coexistindo e convivendo pacificamente para evoluirmos juntos, né? Então, enfim, eles vão trazer um pouco esse aspecto, também essa questão de que a gente atribui essa palavrinha natureza, do tipo, a natureza é perfeita, a natureza é sábia, a natureza é amorosa, mas a natureza são o trabalho primoroso que Jesus e todos esses espíritos que participaram desse movimento, dessa equipe, coordenaram nesse trabalho minucioso, né, para compor todas essas formas de vida que aqui existem, pelo menos a parte da roupa, né, essa coisa física, que essas espécies diferentes que povoam, que apenas são, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas apenas vestimentas para o espírito evoluir e conseguir atributos. Enfim, mais pra frente, eles começam a elogiar essa fala, que eles acharam muito bonito esse conceito, principalmente da natureza. Tem um trechinho no Caminho da Luz que Jesus fala, né? Antes de vocês serem, eu já era. Então isso é bem interessante a gente mostrar que Jesus já era um espírito puro nessa fase. E aí tem um novo trecho que o Edson lê para todos, é um trecho também um pouquinho grande, mas esse eu acho que vale a pena a gente ler, porque ele é importante para a gente entender a próxima fase, esse diálogo que a gente vai ter aqui, porque nós tivemos que conversar muito a respeito de algumas falas aqui do capítulo, que a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente também ficou um pouco confusa no começo, mas depois a gente teve um entendimento, que é a parte da elaboração paciente das formas. Diz assim: milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Os trabalhadores do Cristo, na retorna das acuradas observações, analisavam a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria um processo de acrisolamento em marcha para a racionalidade. Então, assim, só um ponto que eu queria trazer antes da nossa discussão, e aí eu fecho a minha fala, a respeito de como eles foram muito cuidadosos e trabalharam essa parte do DNA para criar esses espécimes mais adequadas e mais perfeitas possíveis para cada ambiente, que fosse harmonioso, que fosse trazer esse contraste positivo para o planeta, né? Então, o André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos de existir um laboratório de espécies onde às vezes surgiram espécies que não eram tão adequadas e eles iam ajustando, e aí a gente conhece isso como seleção natural, né, através do Darwin, mas a seleção natural, novamente essa palavra natureza, ela vem desse aspecto espiritual, que a gente ainda não tem o conhecimento dentro da nossa ciência materialista, mas que a gente sabe aqui pela ótica espiritualista de que ela existe, ela é muito fundamental e importante. Porque sem ela, a gente cairia apenas no acaso, e o acaso não constrói nada maravilhoso e perfeito como a gente vê na natureza, tão harmonioso, né? Então, isso se der a partir desse trabalho tão perfeito desses espíritos muito evoluídos, e que eu acredito que existem em todos os planetas possíveis. A partir do momento que há essa formação de um orbe, você vai ter espíritos que estão ali responsáveis por trazer a possibilidade de existir uma vida concreta, uma vida complexa, uma vida que seja de fato essa vestimenta para todos os princípios espirituais que vão passar por lá. Então eu acho que é mais isso, assim, pontuar de que eles também estudaram muito para chegar nas espécimes que a gente tem hoje, e que com certeza existiram em outras épocas, foram importantes, né? Por exemplo, os dinossauros com certeza tiveram o seu papel fundamental, e aí chega um momento que não precisariam mais existir naquele corpo, naquele formato, porque talvez aqueles princípios espirituais já estavam evoluídos e ultrapassaram essa etapa, então foram para outros orbes ou foram para outros tipos de roupas, né? Enfim, roupas que eu digo, vocês vão entender mais sobre isso, mas seriam essas espécies, né? Essa parte física, esse corpo. E vamos lembrar também que a gente sabe que já existiram pelo menos 5 extinções em massa. Eu gosto de falar que é um reset mesmo, é como se a espiritualidade falasse assim, pronto, essa fase já deu, já entendemos, já estudamos muito sobre essas espécimes, esses corpos, vamos tentar fazer algo diferente a partir desse conhecimento que a gente adquiriu. Então, houve alguma catástrofe e praticamente assim, 90% da vida foi extinta nessas catástrofes, né, nessas extinções em massa. E sabemos que hoje nós estamos vivendo a 6ª extinção em massa promovida pelo ser humano, através da era geológica do Antropoceno. A gente ganhou o nome de uma era geológica por conta da nossa pegada aqui no planeta, né? Daquilo que a gente tem feito, principalmente de negativo. Então, enfim, só para pontuar isso para vocês, e aí eu jogo para as meninas esse ponto que a gente vai falar a respeito dessa linhagem definitiva que ele fala no final do trechinho.
Eu destaquei algumas falas aqui que os participantes, né, aqui os membros do grupo do Estudo do Domingo, aqui do nosso capítulo, eles trazem sintetizando, entendendo um pouco do que está dizendo essa citação que eles trazem, né, do livro O Caminho da Luz. Então, a gente pode entender é que o espírito, a gente pode falar princípio inteligente, que a gente já viu que é sinônimo, né? Então, ele vai se transferindo para vários corpos, né, conforme a sua evolução. Então, ele vai passando por vários reinos. Aqui a gente categoriza assim, né? Mas, na verdade, tem todo um gradiente, assim, né? De formas e linhagem que a gente vai reencarnando, né? Para a gente obter a nossa evolução. Isso que eu tô falando, quem disse foi o Sérgio, né? Ele fala, o mesmo espírito transferindo-se para corpos diversos, cada vez mais elaborados, conforme, né, dando as condições apropriadas para que o espírito possa desenvolver, o princípio inteligente, possa desenvolver as suas aptidões, aquilo que ainda está ali meio latente, né? Quando a gente pensa em reino mineral, vegetal, animal e hominal, né, assim. E aí no livro A Caminho da Luz, ele explica justamente, por isso que o livro, eles até comentam, né, sobre o título do livro, né, que é A Caminho da Luz, realmente. Então ele explica desde o comecinho. Então, a ideia do livro e dessa citação é explicar essencialmente o quê? Que todos esses processos são uma trajetória equivalente, importante, a caminho da luz. Não é uma inferior à outra, de forma alguma, e todas necessárias, porque não dá para pular etapas, não dá para pular degraus na evolução. E a gente entende isso claramente quando a gente estuda evolução anímica e a gente observa que a gente não tem um elo perdido. Ai, qual é o elo perdido? Qual é? E essa evolução está acontecendo, ainda que em outros planos. Então, é por isso que não tem saltos. Aqui a gente não consegue compreender e ver. Não, daqui, né, a gente tenta traçar uma linha linear da evolução aqui na matéria, né? Mas a gente tem evolução em vários planos. Com isso, a gente consegue atingir aí o arcanjo, né? E ele faz um dos participantes aqui também faz uma consideração muito interessante, que é falando assim, que é como se fosse na escola, né? Isso é evolução, o Sérgio fala. Olha só, eu gosto muito das falas do Sérgio, hein? Então, isso é evolução, né? Começamos no jardim de infância do reino mineral, evoluímos até o ensino fundamental do reino vegetal, caminhamos para o ensino médio na fase de animalidade, chegamos à faculdade na fase de humanidade, mas só passando por todas essas fases na escola da Terra é que adentraremos a pós-graduação, mestrado e doutorado na fase de arcanjos, né? Impossível pular qualquer fase. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se prender essencialmente, né? Porque se a gente entende isso, a gente já consegue respeitar os animais, respeitar cada etapa desse processo e ver que Deus ama a todos, porque essa caminhada, ela é contínua. Então, não tem como olhar mais a gente a partir de um ponto, né? Como a gente já colocou aqui. Então, acho que é isso. As meninas dá para comentar também, né? Tem a questão 591... do Livro dos Espíritos e várias outras questões, mas essencialmente eu acho que é isso que a gente pode levar daqui hoje.
Complementando esse final que a Carol falou, Plínio traz também a questão 591, por exemplo. Nos mundos superiores, as plantas têm, como os outros seres, uma natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Essa pergunta abre margem para muitas interpretações, né? Mas de primeira a gente tem que pensar o quê? Que tudo sendo mais perfeito, porque tudo está encaixado com aqueles planos, as necessidades evolutivas naquele plano. Então a gente vê que tem as fases intermediárias, nem sempre são aqui na Terra. Já abre nossa consciência para essas outras possibilidades.
Eu sempre interpretei essa 591, mas isso é uma divagação minha, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre imaginei assim, beleza, existe a evolução anímica, mineral, vegetal, animal, ominal, angelical e, né, angelical até a pureza completa. Eu sempre imaginei que todas essas fases, por exemplo, no reino mineral, elas permeiam outros mundos, elas não ficariam fixas no mundo só. Então, lá no comecinho, né, os primeiros corpos que o princípio espiritual estagiaria, poderia ser num mundo mais primitivo, assim, numa matéria mais densa. E aí ele vai evoluindo e permeando por outros mundos onde a gente sabe que a matéria é mais rarefeita, ela é mais fluídica. Depois para mundos felizes, celestes, né, que daí já é praticamente um mundo puro, e depois acho que ele voltaria quando ele vai para a próxima etapa, por exemplo, fazer uma célula. Como é ser uma célula no mundo primitivo, Mike? Quer participar? Como que é ser uma célula no mundo primitivo? Como que é ser uma célula no mundo de regeneração? Mike tá participando,
ele tá respondendo aí, gente.
Comentando, o que você acha, Mike? Vamos lá, bate papo com o Mike. Sério? O que mais? Participações especiais, não é? Enfim. E daí, assim por diante. Então, essa célula animal... essa célula lá no mundo celeste é de um jeito. Depois volta pro mundo primitivo. Na parte de vegetal. E aí, como que é um vegetal no mundo primitivo? Como que é vegetal no mundo de provas e expiações? Como que é ser um vegetal no mundo feliz? Depois volta pro animal mais simples. Então, assim, parece uma lógica muito louca, mas eu acho que pra mim faz sentido pra gente acumular no nosso ser como que é estagiar no mundo feliz. Talvez pra gente até ter a memória de como que é almejar esse mundo que a gente tá agora enquanto seres humanos estagiando. Porque a gente estuda, né, que o ser humano vai de um mundo primitivo não necessariamente passando para o mundo de provas e expiações e de regeneração, a gente já comentou sobre isso, às vezes ele pode ir direto para o mundo feliz, mas nós estamos passando por essa etapa, e quem disse que os animais, as plantas, não passaram por isso também? Talvez essa nossa força de vontade de querer evoluir, de chegar a um mundo harmonioso, seja justamente pelas nossas experiências nesses outros corpos vivendo em mundos felizes e perfeitos. Enfim, é uma reflexão, né? Mas eu acho que, pra mim, sempre fez sentido isso. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas não interpretam dessa forma. E eu achei muito interessante que logo em seguida, eu acho que é o Edson. Primeiro é o Plínio, né, que comenta a respeito de quando ele fala dos homens serem sempre homens. Já joga uma coisa na nossa cara, porque as pessoas usam essa frase pra dizer que plantas seriam sempre plantas, animais sempre animais, por isso gerar um fixismo. Porém, eu sendo os homens sendo sempre homens... Ai, Mike, você tá me atrapalhando. Peraí. Ele quer descer. Pronto. Ele quer brincar com a Jade. Coisa mais linda da minha vida. Ele quer cheirar que ela tá limpa. Toma um banho. Enfim. Só pra fechar, então. O Plínio joga uma coisa interessante pro nosso orgulho. Porque quando ele comenta que os homens são sempre homens, então os homens também estariam fixos nessa ideia de evolução. E, portanto, a gente não evoluiria pra ser anjo, pra ser um ser puro. E isso é contradizer a doutrina espírita inteira. Pelo menos nesse ponto, acredito que todos os espíritas já chegaram nesse consenso comum. Agora, entender plantas e animais, a gente já sabe que a gente tá aprendendo agora. Então, por isso, pode acabar gerando essa dúvida que a gente tá esclarecendo aqui. Então não é nesse tipo de fixismo, mas entender que esses papéis, eles existem no universo e que a gente pode e é livre para permear, não ficar fixo no único mundo, mas permear outros mundos. Da mesma forma que a gente entende que a gente pode estagiar como seres humanos em outros planetas, animais e plantas, ao meu ver, também poderiam ter essa possibilidade.
Eu queria comentar alguma coisa que você falou, Nath, que é a questão dessa evolução entre orbes, assim, né? Acho que vale destacar, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui é espírita ou que já tem um conhecimento, né, específico sobre perispírito e esse tipo de questão mais técnica, mas a gente sabe que o nosso perispírito ele é moldado ali com as propriedades, com questão, né, anímica ali daquele orbe. Então a gente é adaptado para isso e tal. Isso permite, assim, uma evolução, né, e vivência no processo de reencarnação, processo na carne, onde o espírito ele se adapta ali, né, as condições daquele planeta. Então, até nisso a gente consegue ver que tem evolução, que tem adaptação, que tem tudo, todo esse processo. Eu, particularmente, acho que seria muita função ficar mudando assim, mas quando a gente pensa numa escala grande, a gente está falando de evolução de milhões de anos. Eu acho que não impede isso de acontecer. Inclusive, a gente escuta diversas vezes, quando a gente fala da humanidade, que agora aqui, né, nessa fase que a gente tá, a gente não começou a nossa evolução no planeta Terra. Dizem que a gente começou em outros, né, porque até a gente chegar na fase hominal, a gente passou por vários, a gente passou, né, que nem você falou, por mundos primitivos, justamente pela pluralidade da existência e pela pluralidade dos mundos habitados, porque se a gente imaginasse só na história da Terra, ainda que seja uma história de milhares de anos, a evolução do espírito, acho que ela até, às vezes até extrapola assim, as condições, as opções que a gente teria aqui, né? Então, quando a gente pensa no universo inteiro, não teria por que a gente se limitar à Terra mesmo, né? Eu acho que é realmente uma reflexão. Mas, voltando aqui, né, para o nosso texto, eu acho que o Plínio, ele fala uma coisa interessante, né? Que o corpo físico, ele não tá fixo de que ele sempre vai ser a mesma coisa, até porque a gente entende essa questão da evolução. O caráter da doutrina, inclusive, é progressista. Se tiver alguma coisa que estiver contra, é tudo menos espiritismo. Então, quando ele fala que o corpo físico está fixo numa linhagem, ele está numa forma hominal, numa forma. Então, essa forma se mantém. Vai ter mudanças ali de questões evolutivas, mas a gente sabe que a gente consegue reconhecer o que é um ser humano pela forma dele, assim como a gente consegue reconhecer qual é a planta. Olha, a gente pode pensar que tem um gradiente aí, porque a gente entende a evolução. Sabe? Tipo aquelas plantas, tipo pólipos, ou pensando em...
Animais que parecem plantas?
Isso.
Então troca, você falou plantas que parecem animais.
Exatamente, Nath. E aí a Lúcia, na sua simplicidade e sempre poder de síntese, e isso que eu amo no livro, é que se você não tiver entendido alguma coisa, a Lúcia vai perguntar essa coisa. E se você tiver entendido mais ou menos, ela... Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então é assim, ela fala a nossa língua, né, gente? Então ela vai falar assim: quer dizer que devemos pensar no corpo como se fosse uma roupa do espírito na Terra. Por quê? Porque a gente tem um corpo que a gente precisa, né, pra tá interagindo e tal, a gente precisa disso. E aí ele funciona como se fosse uma roupa, não que a gente esteja dentro, necessariamente, porque o espírito não está dentro do corpo, né, ele acaba sendo expandido, enfim, ele está conectado, ele interage e está em sintonia com, né, inclusive esse corpo é preparado para nós, né, para aquela vivência. Então a gente não habita o corpo de alguém ou outro corpo, né, não sei se tem uma pessoa que não é espírita, mas é bom a gente deixar isso claro, né. Então a gente tem um corpo que é preparado para que a gente possa ter essas experiências, e aí a gente vai trocando. Então é como se fosse uma roupa mesmo. E tem uma música que fala mais ou menos sobre isso, sobre reencarnação, sobre essas experiências, corpos, né, que a gente se utiliza para aprender, e que conforme a nossa evolução moral, esses corpos eles vão sendo adaptados para que a gente possa desenvolver as potencialidades e faculdades. E aí eu vou cantar essa música para vocês.
Carol! Ai, que canção gostosa de ouvir! Tem um ritmo tão bom, assim, me deu uma vontade de estar num evento espírita, né, Sofia? Saudade de comer muito em evento espírita e abraçar! Tô carente de evento espírita!
Muito boa a música, Carol! E muito bonita a forma que ele explicou tão facilmente, de forma didática, né? Essa questão das diferentes roupagens que a gente vai tendo nas nossas encarnações.
Eu acho que dá pra gente trazer agora nesse finalzinho de episódio só o ponto que a gente ficou na dúvida, mas aí a gente só traz as nossas conclusões assim pra vocês, caros ouvintes, a respeito dessas linhagens fixas, né, de evolução, né, que ele traz do A Caminho da Luz, mas é complementado pela Evolução em Dois Mundos, e as falas dos amigos vão trazendo também questões do Livro dos Espíritos. Basicamente, a gente ficou na dúvida se seria de fato algo fixo, né? Porque existia, né? A cultura do fixismo. Era uma corrente filosófica que existia antes de Darwin. Darwin quebrou o fixismo. Fixismo era aquela crença de que Deus criou todas as espécies do jeito que elas são hoje e não evoluem, elas são literalmente fixas e seriam para o proveito do ser humano. Quando Darwin veio e trouxe a questão da evolução e da seleção natural, a evolução das espécies, ele trouxe justamente esse ponto de que todos nós tivemos uma origem comum E aí tivemos essas linhagens, né, que daí teve a linhagem que fez os insetos, a linhagem dos aracnídeos, a linhagem dos répteis, das aves, e como, por exemplo, a linhagem dos répteis e das aves, elas estão interligadas, e aí a dos mamíferos também, saber que todos os seres humanos que existiram, eles estão ligados a um parente em comum, né, um primata em comum. Então eu acho que é bem, bem legal a gente focar nisso, né, entendendo que Darwin trouxe esses aspectos e que isso rompeu muito, e a gente sabe, né, naquela época. Mas não é sobre isso, né, acho que talvez algumas pessoas que leram podem ter pensado como eu pensei, né, de que talvez os comentários dos personagens podem trazer esse aspecto de que o Cristo, ele já planejava essas linhagens, só que essa linhagem eu tinha entendido mais um aspecto de espécie, como se algumas espécies elas já fossem o ápice da criação, e aí a partir dali elas não evoluiriam mais, porque elas já atingiram esse patamar e... Enfim, sabe, fica uma coisa, parece que é contra a seleção de Darwin, sabe? Eu tinha entendido dessa forma. Então, pra gente não chegar nesse ponto de gerar dúvidas, né, entre os ouvintes, talvez pessoas que entenderam dessa forma, a gente só queria ressaltar isso, que não é linhagem no conceito de espécie, mas uma linhagem num conceito mais geral, assim, a existência de, por exemplo, de esponja do mar e de água viva, né, que são os cnidários. São filos diferentes e que sempre existiram praticamente em todos os milhões de anos, sempre existiram corais praticamente, só que espécies diferentes, mas cumprindo esse papel de compor um coral, que seria essas esponjas do mar, não somente, né, mas outras linhagens de esponjas do mar.
Um sentido de ancestralidade também, né?
Exato, né? Tipo, que independente da espécie, Jesus queria chegar no patamar de que grupos de espécies vão desenvolver atributos para o princípio inteligente, sabe? Por exemplo, atributos de família, de compor família. Não é uma única espécie que tem isso, sabe? Ela é mais acentuada nos mamíferos, justamente pela questão da amamentação, criar esse vínculo. Mas a família, os laços de família, eles vêm muito antes, com as aves, algumas espécies de aves. Tem casais que não se separam e criam os filhotes junto. Tem a questão dos grupos, né, de espécies que vivem juntos, andam em bandos, né, e colaboram para esse conceito de família. Então, assim, outros conceitos também de colaboração, de trabalhar em equipe, de criar uma sociedade. A gente sabe que tem a sociedade das formigas, a sociedade das abelhas. Então, são espécies que progrediram para chegar no ponto de criar uma coisa tão inteligente, tão potente, para justamente o princípio inteligente passar por essas etapas e aprender aquilo que tem que ser aprendido. Eu acho que se a gente entender por essa ótica, fica mais fácil de entender os comentários dos personagens.
Essencialmente, né, acho que a gente pode pensar no Evangelho, nas palavras de Jesus. Conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo que a lei é cada vez mais de amor. E aquilo que tiver meio fora, qualquer interpretação que esteja fora disso, a gente pode pensar que não é o caminho, né? Então, acho que esse senso moral, eu acho que ele conduz a gente, né? Ou deve conduzir a gente nas nossas interpretações, acima de qualquer coisa, né? E até mesmo porque os espíritos que... Os comentários aqui são de pessoas, né? A gente tem uma base real dessa história aqui, né? Pelo que eu ouvi falar. E também tem a nossa interpretação, que a gente pode estar falando aqui alguma coisa agora, daqui a 5 anos a gente ouvir esse mesmo podcast, pensar que a gente entendeu uma coisa nada a ver. Mas que, assim, essencialmente a gente vai continuar pensando nos animais, no respeito a eles. Ainda assim que é uma coisa meio rudimentar, digamos assim, né? Já que a gente tá na evolução ainda, intelectual e moral também. Então eu acho que tá tudo certo, assim. Acho que, de qualquer forma, a gente tem uma contribuição que é válida pra todos nós. Pra quem tá ouvindo e pra gente, né?
Vamos encaminhando então para o final do capítulo. Tem uma parte que eu achei muito legal, do meio de uma fala do Plínio, que é logo depois que eles entendem toda essa beleza que é a criação, como Jesus teve esse papel fundamental e ainda tem esse papel fundamental, e como nós, né, nos achamos senhores da criação e achamos que temos o direito de destruir tudo que foi construído, né, por essa equipe, com esse planeta maravilhoso que a gente tem e que até então é o único que conhecemos, pelo menos conscientemente, nessa vida, né? não sabemos como é em outros mundos. Então eu queria trazer a fala do Plínio, que finaliza muito bem o nosso capítulo. Ele diz assim: é o mesmo espírito, meus amigos, a mesma criatura, galgando os caminhos para a humanidade, onde conhecerá o seu Criador e se reconhecerá como criatura, abrangendo finalmente sua própria razão de existir, seu destino enquanto criatura, alcançando novos patamares de entendimento, de inteligência, de consciência e de responsabilidade rumo ao reino angélico. Fomos nós antes, somos nós hoje, seremos nós amanhã. São nossos irmãos animais hoje, que são nossos irmãos em espírito. Serão eles a humanidade do futuro, reconhecendo a existência daquele que os criou, entendendo seu destino enquanto espíritos e galgando novos patamares rumo à angelitude. Nós viemos antes, eles depois, e Jesus veio antes de nós. Tudo em harmonia. Assim nos diz a questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia. Finalizando o capítulo com o título do capítulo. Eu achei isso demais.
Eu acho que essa fala disse tudo, né? Acho que não tem muito o que dizer. É isso mesmo, né? O trabalho de evolução que a gente faz aí, de formiguinha e de cooperação. Ainda que a gente esteja entendendo o nosso compromisso, né, enquanto humanidade aí, para com os animais.
Justamente, aos poucos a gente vai usando da nossa consciência, percebendo essa questão, por exemplo, da individualidade, que está tão clara para a gente e que a gente fica guardando de lado para ter uma justificativa para os nossos atos, para com nossos irmãos, que são atos injustificáveis muitas vezes.
E que a gente pare, né, gente, de usar o conceito de amago para justificar coisas injustificáveis, né? E vamos estudar o comportamento dos animais, vamos estudar, por exemplo, como é que um cardume de peixes funciona naturalmente, não atrelar isso a uma alma grupo. Desconsiderar pelo menos metade das referências doutrinárias que falam sobre isso, que nos mostram claramente a individualidade, a consciência, a inteligência, todos os atributos que os animais têm, que são nossos irmãos. Tá bom? Muito obrigada, meninas, por participar com a gente nessa noite, nessa gravação de podcast. Obrigada aos nossos ouvintes que também estiveram conosco nesse capítulo. E desejamos que vocês tenham ótimas reflexões. A gente sempre convida vocês para ler o capítulo, né? Porque aqui a gente tem muita coisa que a gente deixa de fora, viu, gente? A gente não tá fazendo nenhum audiobook, não. A gente tá só comentando as principais coisas que a gente nota nos capítulos, mas sempre convidando os ouvintes para adquirir o livro e estudar por conta própria. É muito importante a gente ter autonomia nos nossos estudos e não apenas escutar, né, quem estudou e repetir isso, né? É importante que a gente tenha esse senso crítico, já dizia o Kardec, né? Então eu espero vocês no próximo capítulo, capítulo 23, A Magnífica Viagem da Consciência, e vamos permear por outros conceitos interessantíssimos para a espiritualidade dos animais. Muito obrigada, meninas. Fiquem com Deus.
Tchau, gente.
Tchau.
Paz e bem, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.